As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A informação é confirmada pela CP. Os últimos dois comboios que saem de Lisboa, com destino a Tomar, vão começar a ficar no entroncamento. Assim irá acontecer a partir de 11 de junho e até 7 de dezembro, sendo que este cenário é justificado por motivos de obras no ramal de Tomar, a cargo da Infraestruturas de Portugal. A empresa Comboios de Portugal garante que haverá transbordo rodoviário para os comboios regionais 4.435 e 4.437, precisamente das ligações Lisboa-Tomar, das 21h45, 23h49. E das 22h45, 0h40, horas de saída e chegada, respectivamente. Na mesma nota informativa, a CP refere que os transbordos serão feitos junto à estação do entroncamento e da Lamerosa, no Largo Francisco da Silva, em Sodos, Vila Nova, no cruzamento da Rua do Apiadeiro com a Rua de Santa Catarina, em Carrascal, no cruzamento da Rua 19 de Dezembro com a Rua do Apiadeiro, neste caso nas Curvaceiras, ainda no cruzamento da Estrada Caminho Municipal 1134 com a Rua do Apiadeiro, em Santa Isita, no cruzamento da Rua 19 de Dezembro com a Rua do Apiadeiro, neste caso nas Curvaceiras, no cruzamento da Estrada Caminho Municipal 1134 com a Rua do Apiadeiro, em Santa Isita, no cruzamento da Estrada Nacional 110 com a Rua do Apiadeiro, em Carvalho de Figueiredo e em Tomar, cidade, junto à estação. Refira-se que neste serviço rodoviário de substituição não será permitido o transporte de bicicletas nem de animais de estimação, assim como o transporte de cadeiras de rodas elétricas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A ERTE esteve neste sábado em Vila Nova da Barquinha no arranque de mais uma edição da Feira do Tejo. É a 33ª realização do evento, referência cultural não só no concelho, mas em toda a região. O certame oferece atividades tão diversas como tasquinhas, artesanato, marchas populares, animação de rua, música, teatro e exposições, mas também sufláveis, folclore e desporto. Fernando Freire, o Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, referia esta manhã, num direto que a ERTE fez a propósito da Feira do Tejo, estar tudo pronto para receber os visitantes do certame.
Encontra-se tudo planeado, estamos a começar a feira, os dias vão estar bons, o que é bom sinal. Um bocadinho frio à noite, mas pronto, não podemos, são condicionalismos que não podemos dominar, esses são do São Pedro, mas penso que está tudo planeado, tudo estruturado para que tenhamos uma feira agradável, com expectativa de visitantes, face também à oferta cultural que é oferecida a quem nos quer visitar. Ela é significativa, desde a música ao teatro, à arte, às exposições que vamos fazer e à envolvência, como falámos também no outro dia, essencialmente das comunidades do nosso concelho e também dos concelhos vizinhos.
De facto, esta expectativa de que muita gente venha até a Barquinha terá que ter respostas depois do próprio concelho. Estou-me a lembrar, eventualmente, o alojamento, a restauração, o estacionamento, tudo isto são componentes importantes.
Sim, e está tudo planeado, ou seja, felizmente, desde 2014 para esta presente data, quadruplicámos a oferta em termos de alojamento, nomeadamente de dormidas. E também, felizmente, repristinámos a questão da restauração, ou seja, voltámos a ter novas ofertas na gastronomia, nomeadamente de restaurantes, mais dois novos que abriram recentemente. Significa que a Barquinha está a ser num processo de regeneração e também de atração, que não devemos esquecer, nomeadamente, a questão do parque, ou seja, de facto, há nova gente a vir para a Barquinha. Aliás, vocês já há bocadinho acabaram de entrevistar um artista que também por aqui ficou, porque se apaixonou, nomeadamente, com o sossego e com a calma do Rio Tejo e da sua envolvente. Isso é muito importante para também em termos turísticos, ou seja, criar condições para as pessoas se instalarem, se agradarem e amarem aquilo que conhecem. Ou seja, se a gente só gosta de uma coisa, se a conhece, se está no território e de facto se a vive e se a sente. É isso que procuramos fazer. Depois, claro, cabe a cada cidadão, dentro da sua plena consciência, optar por ficar um, dois, três, quatro dias. Aliás, tem sido uma preocupação da comunidade intermunicipal, aliás, com aquele projeto do Stay Over, de trazermos turistas ou visitantes, melhor dizendo, para a região, para que eles já apreciem, porque de facto em termos culturais e também em termos patrimoniais, quer material, quer imaterial, muito temos para oferecer em todo o território do Médio Tejo.
O mercado municipal do entroncamento já está reabilitado. A intervenção teve como objetivo o respeito pelo passado, da estrutura, que diz muito aos mais antigos, mas não perdeu de vista o presente e o futuro numa tentativa de garantir a sustentabilidade com a sedução de novos públicos, especialmente os mais novos. O secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, esteve presente na inauguração, assim como outras individualidades locais e regionais, para além, como é óbvio, de comerciantes e de mais população, efetivamente os principais beneficiados com esta intervenção. Hertz marcou presença na sessão e falou com Jorge Faria, o presidente da Câmara do Entroncamento, que deixou claro o objetivo de manter viva a tradição do mercado.
É uma estrutura muito importante, na medida em que, como até já referiu o seu secretário de Estado há pouco, os mercados são locais de encontro, são locais de convívio, as pessoas mais antigas, sobretudo, estavam habituadas a vir ao mercado. É um espaço que permite a venda dos nossos produtos locais, os nossos produtos da região, sobretudo dos concelhos vizinhos, e como tal, nós fizemos esta reabilitação justamente para tentar manter viva essa forma tradicional de venda e manter viva um equipamento desta natureza. Obviamente que ao fazer a intervenção procurámos dar-lhe outras funcionalidades justamente para captar os públicos mais novos, para trazer a juventude, para que as pessoas continuem a ter o mercado como um local de compra, um local de produtos da região, mas também um local de convívio e um local de vivência. Simultaneamente, nós pensamos que esta reabilitação do mercado e das lojas envolventes, tal como com a Praça da Restauração, tal como ali o bar, aquele espaço que vai abrir também para a semana na Praça Salgueiro Maia, vai contribuir para o nosso objetivo de revitalização do centro histórico e fazer com que as pessoas da nossa cidade usufruam, digamos, o centro da cidade. Foi um processo que também, como disse bem, nós fizemos com o mercado a funcionar, apesar de ter tido algum esforço acrescido, valeu a pena, porque nem os operadores ficaram sem ganhar dinheiro, nem os operadores abalaram do mercado, nem as pessoas deixaram de ter o hábito de vir ao mercado. Aliás, houve até aqui uma situação curiosa durante esta fase das obras, o momento em que tínhamos uma tenda ali na Salgueiro Maia, em que estava uma parte significativa do mercado, durante um mês ou um mês e meio, em que as pessoas até acharam muita piada e até parece que as vendas aumentaram. E, portanto, foram objetivos na nossa ótica conseguidos. Agora vamos continuar a trabalhar para o mercado ser cada vez uma unidade mais moderna e uma unidade mais competitiva também.
Nossa reportagem falou também com Carlos Miguel, o secretário de Estado das Autarquias Locais, deixou o desafio à população do entroncamento, ou seja, quem preferir o mercado estará a ajudar a economia e o comércio local.
Mas é, digamos, um ato necessário para estabelecer equilíbrios. Nós deixamos de viver em cidades que sejam, digamos, emuralhadas. As muralhas já caíram há muitos anos e por isso temos que viver com tudo. As praças, os chamados mercados municipais, são importantes, são muito importantes para a economia, digamos, do município, para o pequeno comércio, para o pequeno empresário, que não tem, digamos, as hipóteses que tem uma superfície comercial, mas tem que continuar a viver. E por isso os mercados têm essa função, que é a função de poderem ser concorrenciais e de dar uma oferta, digamos, de maior qualidade, ou mesmo que seja de qualidade igual, maior proximidade. Ou seja, em que se contacta com o vendedor, em que se conhece as pessoas, conhece quem faz, quem produz, quem vende. Isso é, essa pessoalidade, digamos, é determinante. E depois, para além disso, são as relações de vizinhança que se estabelecem. Digamos, mesmo que sejam pessoas que vivam em aldeias distintas, quando chegam à praça, eles são vizinhos, porque se encontram alguns diariamente, outros semanalmente. E por isso aqui, para além de se comprar o feijão verde ou umas sardinhas, também se pergunta pelos filhos, pela vizinha, pelo pai, e se sabe-se a vida uns dos outros. E isso é fundamental. E às vezes até serve como alerta. Muitas vezes se pergunta a Maria ou o José, já não vem cá há 3 dias, o que é que aconteceu? E vai-se à procura o que é que teria acontecido. E esse espaço é um espaço muito importante e as autarquias estão muito atentas a isto. Os mercados municipais ou as praças, há décadas que são organizados, são alimentados pelas autarquias. E por isso é alimentar a economia local, é alimentar o pequeno comércio, é alimentar as relações de convivência. Aquilo que se faz aqui hoje é aquilo que já se fazia há 30 ou 40 anos atrás, mas inovando, dando novas condições, chamar novos públicos. o Sr. Presidente da Câmara disse, e disse muito bem, porque é uma realidade transversal a todos os mercados. O a clientela do mercado é uma clientela mais velha, com idade, com maior idade. Mas temos que ativar as outras, porque as outras também têm que ver que aqui as coisas são diferentes. E que aqui há uma relação de proximidade. E que ao comprarem aqui, estão a beneficiar a economia local, o pequeno comerciante.
A Junta de Freguesia da Junceira vai receber mais uma ação do roteiro formativo das Comissões Sociais de Freguesia, iniciativa da Rede Social do Tomar. É já no próximo dia 17 de junho, pelas 18 horas, no edifício da União de Freguesias, na Junceira, com o apoio da Comissão Social da União de Freguesias. O roteiro visa transmitir conhecimentos e informações, mas também criar dinâmicas de coesão e desenvolvimento social. O tema desta sessão é contratação pública, economia social e gestão de projetos de eventos, temas importantes no desenvolvimento de projetos das organizações da economia social e dos territórios. O roteiro pretende consolidar os objetivos da rede social, nomeadamente a promoção do desenvolvimento social integrado, a inclusão e a coesão social dos territórios e, sobretudo, a criação de dinâmicas de parceria no Conselho de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Calma, Clube de Atividades de Lazer e Manutenção, está a preparar aquela que será a primeira realização dos Jogos dos Rapazes. A iniciativa visa a preparação e envolvimento das crianças das escolas do Conselho para a participação nestes primeiros Jogos dos Rapazes a realizar na tarde de 30 de junho, dia do Cortejo dos Rapazes. Como explicava Carlos Eira, o presidente do Calma, entidade que tem vindo a dinamizar esta iniciativa, os Jogos dos Rapazes surgiram de uma proposta colocada pelo clube à mordomo da Festa dos Tabuleiros e vão envolver então as 11 freguesias do Conselho de Tomar.
Isto vem na sequência daquilo que nós fazemos habitualmente, quer no âmbito das atividades de animação e apoio à família, que já decorre há 6 anos para o pré-escolar, e no âmbito também da ZAE, com que nós trabalhamos com um agrupamento. E este ano, pela primeira vez, apresentámos essa proposta à Sra. Mordomo, a Comissão Central aceitou e vamos fazer os primeiros jogos, nós Calma gostamos de chamar Jogos dos Rapazes. Eu sei que a Sra. Mordomo gosta de chamar Jogos Populares dos Rapazes, mas por analogia como o cortejo é dos rapazes, os jogos abreviadamente é dos rapazes. E aceitámos com muito gosto, porque é esse o nosso papel, o convite feito pelo Centro Escolar dos Casais, o Sr. Presidente da Junta e demais equipa, e viemos cá numa ação de quê? De adaptação das crianças aos jogos. Portanto, isto vai funcionar em 3 vetores, que eu gosto muito de frisar isto. Primeiro, a preservação dos nossos valores de identidade cultural e social. Depois, continuar, portanto, tal como eu disse no início, esta sequência no âmbito dos jogos tradicionais. E depois, uma coisa que me parece extremamente importante, que é incutir nas crianças o gosto pela defesa daquilo que é a sua origem, ou seja, da sua freguesia. Por isso vamos ter equipas de freguesia, não vão ser de escola, vão ser de freguesia. E parece-nos importante. E depois lançar as sementes para o futuro, para que a festa, que é superior a todos nós, tenha sempre participantes, quer nos jogos populares, quer no próprio cortejo, e no fundo é esse o papel também do Calma, do ponto de vista social e até local, de garantir isso mesmo para outros eventos. Portanto, somos 11 freguesias, contamos com a presença de 11 freguesias, e teremos sempre 11 jogos, mais um. Os 11 jogos decorrem isoladamente, portanto, cada equipa vai participar em cada jogo, sem confronto direto. Vamos reservar o confronto direto, exatamente como fizemos agora na quarta de tração, para depois do lanche, lá mais para a tarde do sábado, dia 30, e então vamos meter as freguesias a competir diretamente, mas com uma certeza, que todas elas vão vencer. As que estiverem presentes, claro.
Junho é um mês repleto de atividades no Conselho de Ferreira do Zêzere, com principal destaque para a noite da 32ª edição das Marchas Populares de Santo António. A iniciativa decorre já neste sábado. A programação começa às 20h45, com concentração das Marchas de Santo António na Praça Pedro Ferreira. Às 21h tem início o desfile e volta de apresentação, que decorre junto aos espaços do Conselho, precisamente na Praça Dias Ferreira. Seguem-se as atuações das diversas marchas na praça e também junto à Igreja Matriz de Ferreira do Zêzere. Marchas que depois, por volta das 23 horas, farão uma atuação conjunta no Pavilhão Desportivo 2000. Esta edição das Marchas de Santo António em Ferreira do Zêzere conta este ano com as presenças da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere, Rancho Folclórico da Alegria de Alcaidão de Santo Amaro, Associação de Melhoramentos e Bem-Estar Social de Areias, Associação Desportiva e Recreativa de Águas Belas, ainda do Grupo Desportivo Rancho Folclórico e Etnográfico de Vila de Pias, Sport Clube Operário do Ferreira do Zêzere, Agrupamento de Escuteiros 988 e ainda da Sociedade Filarmónica Ferreirense.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vila de Rei vai receber já no dia 9 de junho uma nova edição do Mercado dos Quintais nas Praças do Pinhal, iniciativa organizada pelo Pinhal Maior em colaboração com os municípios de Mação, Oleiros, Proença Nova, Sertã e Vila de Rei. O Sertã, que comemora a sua 16ª edição no Conselho de Vila de Rei, e aquela que é a 80ª no total, vai ter lugar no largo do Mercado Municipal de Vila de Rei, entre as 9 e as 16 horas, permitindo que os pequenos produtores da zona de Pinhal possam comercializar os seus produtos e excedentes agrícolas. A animação musical do Sertão ficará a cargo do grupo de concertinas da Casa do Benfica de Vila de Rei. São esperados em Vila de Rei cerca de 30 expositores, onde se incluem comerciantes de produtos agrícolas, de artesanato e pequenos produtores licenciados de produtos tradicionais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Se eu fosse presidente da Câmara de Tomar, olhava por, a linha L, publicitar as festas de verão das aldeias. Parece que as festas da aldeia voltaram ao folguedo, não só em Tomar. Mas nas aldeias de Tomar, as festas voltaram a estar cheias de gente, talvez menos bailarinas que antes, mas muito para a comedoria. Em relação à bebedoria, claro, praticamente sempre nos limites legais para quem vai conduzir. É verdade que estas festas não se encaixam no conceito específico de cultura, mas assumem um cariz tradicional com enorme potencialidade turística e de identidade de uma portugalidade. Quer a sardinha, quer o frango assado, que a nós nos parecem tão vulgares e inevitáveis, são pitéis saborosos que não se apanham com facilidade por essa Europa fora. Se o turistão soubesse onde e quando podia forrar o dente em pitéis destes, a preços razoáveis, misturados com uma fauna local divertida que, no bailarico, canta e pratica o aperta com ela, era certo e sabido que aproveitava a oportunidade. E afinal, tudo o que era preciso era fixar um painel bonito chamado Festas de Aldeia, num local central da cidade, e onde se encaixariam uns retângulos em caipaline que indicavam o quando e o onde de cada festa, atualizado semanalmente, que raio só, de junho a setembro, há mais fins de semana que freguesias. Os tomarenses que quisessem ir laurear uma festa de aldeia já sabiam onde ir buscar informação. E os turistas, que não são parvos, logo descobririam também. Uma solução destas, adicionalmente, evitava muita publicidade caótica. E, claro, a informação poderia ser complementada e sistematizada num site da internet onde se daria conta do histórico, especificidades, idiosincrasias e etc. de cada uma, como seja, o destino dos lucros. Bom, eu por mim conto começar pela dos Brasões, sempre vivo por lá, ou melhor, dou-me por lá várias vezes, que tenho uma vida muito dispersa. Só não sei quando é. Tenho de perguntar à vizinhança.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.